Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal considera inviável o recálculo de aposentadoria por desaposentação.
Desconto na mensalidade escolar para quem pagar dentro do prazo é considerado válido.
Eleitores com deficiência encontrarão urnas adaptadas nas eleições municipais.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação.
Com isso, o aposentado não pode ter a revisão do benefício após voltar a trabalhar e contribuir para o regime geral de previdência social. Ricardo Viula.
Os ministros contrários à desaposentação lembraram que a lei da previdência social proíbe a concessão de contrapartida financeira adicional ao aposentado que permanece trabalhando e contribuindo. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes destacou o possível impacto orçamentário da desaposentação para os cofres públicos.
Registro, levantamento realizado pela Advocacia Geral da União, estima-se um aumento mensal da despesa previdenciária no montante aproximado de R$1 bilhão.
Por 7-4, o plenário do STF entendeu que só o Congresso Nacional pode alterar a legislação sobre o tema. Com o julgamento de hoje, a decisão do Supremo Tribunal Federal passa a valer para todos os casos semelhantes nos tribunais de todo o país.
Conceder desconto na mensalidade escolar para quem paga dentro do prazo não é prática abusiva.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao julgar a ação movida pelo Ministério Público de São Paulo contra a instituição privada de ensino. Fátima Uchoa.
Segundo o MP, trata-se de um desconto fictício, porque no valor nominal da mensalidade estaria embutida uma multa moratória camuflada. O Tribunal de Justiça Paulista aceitou os argumentos e a instituição de ensino recorreu ao STJ. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, o abono por pontualidade é um indiscutível benefício ao consumidor. Segundo o ministro, uma das variáveis que interferem no valor da anuidade é o nível de inadimplência e a proibição do desconto significaria dar tratamento igual a todos os alunos, prejudicando a quem paga em dia.
Faltam apenas 4 dias para o segundo turno das eleições municipais.
Eleitores com deficiência podem ser auxiliados por alguém na hora de votar e encontrarão urnas adaptadas. Jane Costa.
O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que informou à Justiça Eleitoral a necessidade de votar em sessão especial contará com local adaptado. Além disso, todas as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições estão adaptadas com teclas em braille. No caso da pessoa com deficiência visual, o mesário poderá habilitar o sistema de áudio da urna para ajudar esse eleitor na hora do voto.
Indígena deve receber indenização porque foi impedida de fazer prova do Enem.
A menina teve o documento de identidade emitido pela Fundação Nacional do Índio, rejeitado pelos fiscais. Ana Gouveia.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira alegava que a identidade indígena não substitui o registro civil oficial. Mas o Ministério Público Federal sustentou que se presume que o conteúdo é verdadeiro. E para o MPF, a indígena sofreu frustração e humilhação ao ter o documento rejeitado. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região acolheu os argumentos e determinou que a instituição pague R$10 mil à menina.
Justiça do Espírito Santo condena a empresa aérea a indenizar em R$32 mil passageiro com deficiência.
Ele afirma que ficou sentado no asfalto sem a cadeira de rodas por 45 minutos. Johnny Luna.
A cadeira de rodas do passageiro foi desmontada no aeroporto de Brasília e ao chegar em Vitória, não havia nenhum técnico da companhia para montá-la. Além do passageiro ter ficado quase uma hora no chão sem qualquer informação de funcionários, teriam ocorrido danos na cadeira de rodas, que ficou inutilizável.
Justiça do Rio de Janeiro nega arquivamento do processo de nadador norte-americano.
Ele denunciou um falso crime ao afirmar para a polícia que tinha sido vítima de assalto durante a Olimpíada Rio 2016.
A defesa argumentou que as investigações iniciaram a partir de notícia veiculada na mídia e não pela comunicação do falso crime.
Para a juíza, o nadador teve a oportunidade de esclarecer os fatos em depoimento, mas preferiu sustentar a mentira.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.